Olá, eu sou a Patrícia Tavares, profissional da área de Recursos Humanos e Global Mobility há mais de 25 anos. Junto com a Vanessa Romão, idealizamos e construímos o Brasil Talks, um espaço de informação, conhecimento, discussão, disseminação, networking e transformação da área de Global Mobility. Em nossos podcasts, encorajamos diálogos e promovemos conhecimento da forma mais ampla, democrática, transparente e globalizada. Espero que você goste desse podcast. Olá a todos, eu sou Carolina Carnaúba, faço parte do Senior Committee da Brazil Talks, sou diretora de imigração da PwC Brasil. O nosso podcast hoje tem um tema bastante quente, o Imposto de Renda Pessoa Física 2022. E para falar a respeito, eu trouxe um colega que eu respeito muito, Reinaldo Medina, gerente sênior da PwC Brasil, da área de Global Mobility, Employment Tax e Payroll. O Reinaldo ele é formado em Direito pela PUC de Campinas, com especialização em Direito do Trabalho e Direito Tributário. O Reinaldo vai trazer aqui uma série de informações relevantes a respeito da declaração de imposto de renda, assim como a respeito da declaração de saída, Banco Central, prazos aplicáveis e tudo mais.
Muito obrigado, Carol.
Reinaldo, começando aqui, você pode dividir conosco quais são as regras atuais para a entrega do Imposto de Renda de 2022?
Primeiro de tudo, eu agradeço a oportunidade de compartilhar alguns comentários desse assunto. É extremamente relevante e nos afeta diretamente enquanto contribuintes no dia a dia. De fato, a Receita Federal ela anunciou no dia 24 de fevereiro as regras e novidades sobre a apresentação da declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física referente ao exercício financeiro 2022, no calendário 2021. Nesse ano, em que o Imposto de Renda inclusive completa 100 anos, a Receita Federal informou que espera receber aproximadamente 34 milhões de declarações, número muito próximo ao que foi recebido em 2021. Feita essa breve introdução e considerando a sua pergunta, eu vou trazer aqui nos próximos minutos as principais regras, de uma forma bem geral, a respeito da declaração 2022. Falando sobre a entrega da declaração, vale dizer que por conta das mudanças tecnológicas e também do movimento grevista de funcionários da Receita, o início de entrega da declaração sofreu um atraso este ano. O prazo começou no dia 7 de março e não no dia 1º, como usualmente ocorre, e se encerra no dia 29 de abril. Com isso, após 2 anos de prazo ampliado por conta da pandemia, a declaração de imposto de renda volta ao seu prazo tradicional de entrega. A declaração em si deve ser preenchida e entregue utilizando uma das 3 plataformas disponibilizadas pela Receita. A primeira opção, baixando o programa gerador da declaração no site da Receita e instalando no computador. Segunda opção, de forma online, acessando o site da Receita no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, mediante acesso pela conta gov.br, desde que com nível de segurança prata ou ouro. E a terceira opção, por meio de celulares ou tablets, através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível no Google Play e na Apple Store. Aqui cabe uma ressalva. Para essas últimas 2 plataformas, online e celulares, existem algumas situações em que a Receita Federal veda sua utilização, devendo ser utilizado somente o programa gerador. É importante mencionar também que deverá transmitir a declaração com a utilização de certificado digital aquele contribuinte que em 2021 recebeu rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva, cuja soma foi superior a R$5 milhões, ou que realizou pagamento de rendimentos a pessoas físicas ou jurídicas com soma também igual ou superior a R$5 milhões. Não houve correção na tabela de tributação. Por isso, os valores e as situações que obrigam uma pessoa a fazer a declaração referente ao ano base 2021 continuam praticamente iguais em relação ao ano base anterior. Assim, serão obrigados a apresentar a declaração pessoas físicas residentes no Brasil que em 2021 se encaixaram em uma das regras estabelecidas pela Receita. Como, por exemplo, poderia destacar, recebendo rendimentos tributáveis acima de R$ 28.569,70, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, ter em 31 de dezembro de 21 posse ou propriedade de bens ou direitos acima de R$ 300 mil, ou ainda, fica obrigado a entregar a declaração àquele contribuinte que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2021 e encontrava-se nessa situação em 31 de dezembro. ponto importante da declaração, que vale mencionar aqui, é a seção de bens e dívidas. O contribuinte deve relacionar os bens e direitos que no Brasil ou no exterior constituíram seu patrimônio em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, e também os de seus dependentes. Deve informar também as dívidas existentes em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, também em nome do declarante e dos seus dependentes. Essa seção da declaração ela é extremamente importante. Isso porque, apesar do imposto incidir sobre os rendimentos, o contribuinte deve corretamente reportar o seu patrimônio para que o fisco avalie se os rendimentos declarados estão compatíveis com os bens informados, minimizando, então, a chance de eventuais questionamentos e uma malha fiscal.
Reinaldo, é só uma interrupçãozinha aqui básica, né, que você fala de conceito de residência e fala também de bens e direitos no Brasil e no exterior. Então, como o Brasil Talks tem aqui como objetivo, né, disseminar melhores práticas na área de mobilidade global, acho que essas regras aqui, ainda que elas se repitam, elas são de extrema relevância, não só para os expatriados, né, com relação às suas obrigações fiscais a partir do momento que eles se tornam residentes aqui no Brasil, como também para as pessoas que trabalham na área de recursos humanos e que são responsáveis por cuidar desses expatriados, né?
Exatamente, Carol. Isso é extremamente importante e é algo que a gente vê na nossa profissão. Principalmente quando nós falamos de estrangeiros no Brasil, notadamente quando estamos falando da primeira declaração desse contribuinte, o acompanhamento e um eventual apoio do RH nesses casos é extremamente importante. Além de, eventualmente, ter o suporte de um profissional que os apoie na declaração, já que estamos falando de regras bem diferentes com relação ao restante dos países.
Agora, e conforme assim, o modelo completo ou simplificado da declaração, você pode dar um pouco mais de detalhe a respeito dessa forma de entrega? Eu sempre me confundo.
Com certeza, Carol. Aqui, vale lembrar que não tivemos alteração também para o ano anterior. Ou seja, o contribuinte vai poder utilizar o modelo completo ou o simplificado, aquilo que for mais vantajoso. No caso do modelo completo, o contribuinte, basicamente, ele pode deduzir as despesas previstas na legislação. Não temos alterações tanto nas despesas passíveis de dedução quanto nos valores. Então, citando somente alguns exemplos possíveis, poderia destacar as despesas com dependente, limitadas a R$ 2.275,08 por dependente, com a ressalva de que é obrigatório CPF para todos os dependentes, independente da idade. As contribuições para previdência oficial ou previdência privada, essa última observado a limitação legal. Despesas com instrução do titular, observado o teto estabelecido pela Receita Federal, e as despesas com saúde em geral, desde que não tenham sido reembolsadas. Vale mencionar que, no modelo completo, além dessas deduções que são computáveis diretamente na base de cálculo, também existem algumas deduções diretamente do imposto devido, que são as doações de incentivo. Por exemplo, relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Fundos de Idoso, Incentivo à Cultura, dentre outras.
Então, pode isso ser. Só vale para quem faz o modelo completo?
Exatamente.
Ou somente seja, se eu quiser completo. Doar para uma organização sem fins lucrativos que permita essa dedução, só se eu fizer no modelo completo.
Exato. E tem que observar que são somente as doações de incentivo previstas pela Receita Federal, que geralmente são aquelas ligadas aos conselhos nacionais, estaduais ou municipais. Agora, se for mais vantajoso a utilização do modelo simplificado, aqui nesse caso é aplicado um desconto padrão de 20% da totalidade dos rendimentos tributáveis até o limite de R$ 16.754,34. O programa da declaração indica e alerta qual a forma tributária mais vantajosa, completa ou simplificada, de acordo com as informações reportadas. Por isso é fundamental o seu correto preenchimento. Vale mencionar um ponto importante. Até o dia 29 de abril, o contribuinte pode retificar a declaração e, inclusive, alterar a forma de tributação, de completo para simplificado ou vice-versa. Após o dia 29 de abril, o contribuinte pode até retificar a declaração, mas não pode alterar a forma de tributação.
Isso é importante, né? Porque muita gente talvez não saiba disso.
E isso vai impactar no resultado da declaração. A gente pode ter uma situação em que é apurado um saldo a pagar, e aí o pagamento do imposto deve ser realizado até o dia 29 de abril, utilizando o DARF, que é o Documento de Arrecadação Federal, emitido pelo Programa da Receita Federal. O contribuinte vai poder optar pelo pagamento do imposto de forma parcelada, em até 8 cotas, sendo a primeira devida até o dia 29 de abril, observando as limitações estabelecidas pela Receita e levando em conta o acréscimo de juros Selic, a partir da segunda parcela. E também ele pode optar pelo pagamento do imposto por débito automático. Porém, a declaração precisa ser entregue até o dia 10 de abril. Agora, se nós tivermos um saldo a restituir, o valor excedente será devolvido na conta bancária indicada na declaração, devidamente atualizado pelo juros Selic. A Receita Federal ela confirmou que para o IR 2022 serão 5 lotes mensais de restituição, sendo o primeiro disponibilizado em 31 de maio e o último em 30 de setembro. Aqui vale observar que terão prioridade na liberação da restituição contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, portadores de deficiência física ou mental, portadores de moléstias graves e aqueles contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Nossa, interessante. O Reinaldo, me fala um pouco aí, e do prazo, quem não entrega no prazo, continua a mesma multa, teve alguma mudança nesse sentido?
Não, Carol, não tivemos alteração. E aqui é importante destacar, a entrega da declaração após o prazo, ou seja, dia 29 de abril, ou a sua não apresentação, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% ao mês, calculada sobre o total do imposto de renda devido. Essa multa, por fim, vale a pena dizer que essa multa ela tem um valor mínimo de R$ 165,74 e o valor máximo correspondente a 20% do imposto devido pelo contribuinte. Ou seja, é fundamental a atenção quanto ao prazo, a fim de evitar essa penalidade que a Receita Federal impõe de forma automática nas declarações entregues em atraso.
E aí, Reinaldo, com relação a essa questão do prazo, né? Eu lembro muito, porque eu atuo na área de imigração, você atua na área de Global Mobility. A gente está na fase que a gente chama de busy, né? Algumas outras empresas chamam de PIC e tudo mais. Eu vejo muito todos trabalhando de forma contra o relógio, né? E com uma ansiedade muito grande de receber as informações dos expatriados que a gente atende. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão do prazo e a necessidade do cumprimento, né, e da entrega das informações necessárias para a gente que está aqui do outro lado da mesa preparando a declaração de imposto de renda.
Isso é fundamental. Essa época que nós estamos agora, embora esse ano tenha tido um pequeno atraso no início de entrega das declarações, vale dizer que a maior parte das informações já estão disponíveis aos contribuintes desde o final de fevereiro, principalmente se nós pensarmos em termos de informes bancários e os informes de rendimento das empresas aqui no Brasil. Então, um ponto que a gente sempre recomenda é que o profissional, o contribuinte, melhor dizendo, tiver esse suporte do RH com relação à divisão, compartilhamento das informações, que isso seja feito e acompanhado. Porque, de certa forma, principalmente quando nós estamos falando de primeiras declarações daqueles estrangeiros, são muitas informações que nós precisamos coletar. Não só com relação ao Brasil, mas também com relação ao exterior. Então, a gente, de certa forma, fica sempre buscando o recebimento das informações de forma mais antecipada possível para que a gente consiga elaborar as declarações dentro do prazo, minimizando eventuais necessidades de declarações retificadoras que possam afetar o resultado da declaração, já que, além da multa por atraso na entrega da declaração, se eu faço o pagamento do imposto após o prazo devido, eu também vou ter esse imposto acrescido de multa e juros Selic.
Ou seja, quanto melhor e mais cedo chegam as informações, menor o risco de uma malha fina ou de consequências, inclusive, de multa aí para esse expatriado que está fazendo sua declaração de imposto de renda com o apoio da empresa, né?
Com certeza, você está absolutamente correto.
Agora, me conta um pouco das principais novidades e pegadinhas desse imposto de renda de 2022. O que é que você pode falar aqui para a gente?
Carol, excelente pergunta. Porque aqui, de fato, é o que a gente consegue visualizar um pouco melhor o que nós temos de alterações para o IR 2022. Uma das principais novidades da declaração do Imposto de Renda 2022 está relacionada à tecnologia, ou seja, a disponibilização de alguns serviços exclusivos para contribuir com cadastro na plataforma do governo federal, o gov.br, que basicamente dá acesso aos serviços digitais do governo. Aqui, só para referência, essa conta gov.br possui 3 níveis de segurança para a identificação do cidadão: bronze, prata e ouro. O bronze corresponde ao nível mais básico, atribuído inicialmente a realizar a criação da conta. Nível prata, teria nível prata aquelas pessoas cuja conta gov.br ela é validada por alguma outra base de dados do governo. Por exemplo, acesso por meio de bancos conveniados ou reconhecimento facial validado nas bases da CNH. Já o nível ouro, por exemplo, será atribuído para quem tem reconhecimento facial validado nas bases da Justiça Eleitoral. Vale notar que essas facilidades previstas pela Receita estarão somente disponíveis para pessoas que possuem contas gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Entre os recursos disponíveis a esses usuários, dois eu acho importante destacar. Primeiro, é a possibilidade de obter cópia tanto do recibo de entrega quanto da própria declaração de anos anteriores. E segundo, a possibilidade de obter a declaração pré-preenchida para o IR 2022. Esse recurso, aliás, esteve disponível em caráter piloto no ano anterior, agora poderá ser obtido em qualquer das três plataformas para elaboração da declaração, ou seja, computador, online, via ECAC ou nos celulares e tablets. Essa declaração pré-preenchida, ela somente será disponibilizada a partir do dia 15 de março. Porém, ela trará as informações que a Receita já possui sobre o contribuinte. Por exemplo, já serão preenchidos os dados de cadastro de declarações anteriores, tais como os dependentes e os bens. Trará também o que tiver sido informado por fontes, como pagamentos recebidos, ou aqueles efetuados a médicos, plano de saúde, previdência e outros. Esse é um recurso bem importante e que a Receita Federal espera receber muitas declarações desse formato.
Tecnologia funciona bem a favor da arrecadação, né? Uma repetição de débito, por exemplo, ou seja, quando a gente tem que reaver algum valor, é sempre mais complicado.
Você não tem a dúvida. E a ideia aqui da declaração pré-preenchida, embora a Receita deixe bem claro que cabe ao contribuinte realizar as correções e análises, com certeza tem o viés de que a Receita consiga, de certa forma, garantir que as declarações sejam entregues e aí o imposto recolhido de forma tempestiva por todos.
Acho interessante que eles cruzam também, né, as deduções, ou seja, previdência privada, tudo que já foi informado, se você consegue fazer sua declaração dessa forma, existe o cruzamento de informações, isso já sai de forma mais automática. Né?
Não queria antecipar essa parte, mas a questão de cruzamento de informações é algo que faz com que a Receita tenha um dos sistemas mais modernos do mundo. E isso a gente pode, de certa forma, ter como impacto a questão da malha fina.
E o PIX nessa história toda? Conta aqui, tem PIX aí para facilitar pagamento?
Sim. Outra novidade tecnológica está relacionada ao uso do PIX. Nesse ano será possível receber a restituição do imposto de renda por PIX, desde que a chave corresponda ao CPF do titular da declaração. Ou seja, e-mails, telefones ou chaves aleatórias não poderão ser utilizados.
Essa informação é importante, porque quem quiser, então, receber por PIX, tem que inserir como chave de acesso o CPF.
Correto. É uma forma de garantir aí que, vamos dizer assim, a Receita tem um certo controle, até mesmo da questão das chaves PIX.
Para pagar também, pode pagar com PIX?
Sim, será possível utilizar o PIX para pagamento do DARF, emitido pelo programa da declaração, nos casos que houver um saldo a pagar, isso porque o DARF será emitido com aquele QR Code. Outro ponto, Carol, com relação às novidades, vamos destacar aqui a ficha bens e direitos. A Receita reorganizou os códigos de bens e direitos, considerando principalmente que existiam muitas dúvidas dos contribuintes nessa parte da declaração. Foram então criados 9 grupos de bens, e dentro deles, códigos específicos para cada um. Assim, ao escolher determinado grupo de bens, o contribuinte poderá utilizar códigos mais específicos para indicar qual é o tipo do bem. Por exemplo, ao escolher o grupo móvel, serão apresentados códigos específicos para informar um automóvel, uma moto, caminhão, etc. Uma das novidades que eu posso destacar aqui também é a criação de um grupo específico para o reporte dos criptoativos, sejam as moedas virtuais, que o exemplo mais conhecido são os bitcoins, como aquelas não consideradas criptomoedas, como, por exemplo, os chamados payment tokens. Isso mostra que a Receita está cada vez mais atenta à identificação dos recursos, já que os considera equiparáveis a ativos financeiros e sujeitos, eventualmente, a um imposto sobre ganho de capital. Além disso, como mais uma novidade, no caso de bens que gerem rendimentos, por exemplo, cadernetas de poupança, fundos de investimento, será possível informar os valores recebidos diretamente na declaração de bens, a fim de simplificar o preenchimento e evitar erros. Outro ponto de alerta é que, a partir deste ano, será obrigatório informar o número Renavam dos veículos.
Gente, a teia começa a ficar cada vez mais estreita, né, Reinaldo? Ou seja, aliás, eu vou até mudar o nome, de teia para malha, né? A malha vai ficando cada vez mais fina, né? A quantidade de informações, à medida a tecnologia ela avança, mas a quantidade de detalhes e cruzamento de informações também avança.
Você não tem a dúvida, Carol. Inclusive, até mesmo o que a Receita pensou, atualizar a seção de dependentes e alimentandos para que os dependentes possam informar o e-mail e celular para atualizar cadastros no site da Receita. Vai ser questionado se o dependente mora no mesmo endereço do titular ou não. E, inclusive, em outra seção, na seção de alimentandos, será perguntado quem tem a obrigação do pagamento da pensão, se é o titular da declaração ou se é algum dependente. Eles fizeram também uma alteração na parte de pagamentos, aqueles fundos de aposentadoria programado individual, FAP, foi eliminado o código que os identificava, o 38, e agora deverão ser classificados no código 36 de aposentadoria complementar. E para todos os códigos de pagamento, será possível agora informar uma descrição. Dentre outras alterações pontuais trazidas pela Receita, vale destacar que em 2022 não serão emitidos DARFs para devolução do auxílio emergencial recebido incorretamente, como ocorreu em 2021. Assim, quem tiver que devolver esse auxílio deverá realizá-lo diretamente ao Ministério da Cidadania.
Reinaldo, além dessas informações super valiosas aqui, eu particularmente estou aprendendo bastante aqui com essa conversa com você. Que recomendações você traria aqui dentro dessas regras do Imposto de Renda 2022 que você poderia trazer para a gente? E se você também puder complementar, porque a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa, uma pena, mas que recomendações você traria? E também prazos, né? A gente reforçar prazos aqui para as pessoas, declaração de saída, Banco Central, quem sujeito, acho que você puder aqui finalizar conosco com algumas recomendações adicionais, mas não menos importantes, seria ótimo.
Sim, com certeza, o tema é extremamente relevante e complexo para a gente falar bem rapidamente, porém, vamos tentar destacar essa resposta em três breves tópicos, ok? O primeiro diz respeito ao cruzamento de informações e malha fiscal. A gente já falou um pouquinho na nossa conversa, mas eu gostaria de destacar novamente. Após a entrega da declaração, o tributante ele pode acompanhar o status do processamento. Através do site da Receita Federal, você consegue identificar qual que é a situação da declaração. Existem alguns alertas que impedem o processamento da declaração, fazendo com que essa permaneça sob uma análise mais criteriosa da Receita, chamada malha fiscal. Sim. Aqui é válido a gente reforçar novamente. A Receita Federal ela conta com um complexo sistema para o cruzamento de dados de pessoas físicas e jurídicas e verificação da veracidade das informações prestadas na declaração, de olho em possíveis casos de omissão, alteração ou fraude. Isso porque as autoridades fiscais recebem uma série de dados em nome dos contribuintes pelas mais diversas fontes, tais como organizações empresariais em geral, com relação aos pagamentos realizados a assalariados e não assalariados, e aqui vai a questão que nós falamos anteriormente com relação aos RHs, as instituições financeiras, as administradoras de cartões de crédito, planos de saúde, os cartórios, as imobiliárias, Banco Central do Brasil e até mesmo outros países. Em suma, a Receita ela está preparada para cruzar todas as informações reportadas na declaração. Por isso é essencial o seu correto preenchimento. De qualquer forma, caso o contribuinte perceba qualquer pendência em sua declaração, é fundamental que adote as ações sugeridas pela Receita o mais breve possível e, dependendo da situação, procure, por exemplo, fazer os ajustes necessários por meio de uma declaração retificadora.
E, Reinaldo, para os brasileiros ou pessoas que eram anteriormente residentes fiscais no Brasil que deixaram o país, você teria alguma recomendação especial?
Sim, uma recomendação especial, não menos importante, mais breve, no que se refere aos contribuintes no exterior. As pessoas físicas que deixaram o país em caráter permanente durante 2021 ou que completaram 12 meses consecutivos de ausência neste ano devem apresentar, até o dia 29 de abril, não a declaração de ajuste anual, mas a declaração de saída definitiva do país. Essa declaração ela é relativa ao período em que o contribuinte permaneceu na condição de residente em 2021. Ela é obrigatória para o encerramento da residência fiscal no país. Não cumprimento dessa declaração também sujeita ao contribuinte ao pagamento de multa por atraso na entrega, nos mesmos termos da declaração de ajuste anual. E é interessante observar um outro ponto, que além da declaração de saída definitiva, também é obrigatória a entrega entrega da comunicação de saída definitiva do país, que para 2021, especificamente, o prazo já foi encerrado no último dia 28 de fevereiro.
Ou seja, ainda que a empresa não ofereça um apoio fiscal, não custa reforçar essa informação para toda e qualquer pessoa que tenha saído do país aí dentro desse prazo, para que essa pessoa esteja em consonância com as regras fiscais de imposto de renda.
Sem dúvida, Carol. Extremamente importante.
Agora, quem tem bens no exterior, você tem alguma recomendação importante? Porque eu lembro que, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, teve uma mudança no limite, né, na declaração do Banco Central. Você pode finalizar complementando um pouco essas informações aqui para o nosso público?
Com certeza. Aqui seria o terceiro assunto que valeria a pena a gente reforçar nessas considerações finais. É aquela declaração que todos nós gostaríamos de fazer. A declaração anual de capitais brasileiros no exterior, ela é obrigatória para os residentes no Brasil, detentores de bens e direitos no exterior que totalizem montante igual ou superior ao equivalente a US$1 milhão em 31 de dezembro. Esse já é o valor, o limite atualizado pelo Banco Central.
Perfeito, porque antes era US$100 mil, né, Reinaldo? Agora esse limite ele aumentou de uns anos para cá.
Correto, esse limite ele foi alterado já desde 2021 e permanece o mesmo.
Tá.
O prazo de entrega dessa declaração, com data base de 31 de dezembro de 2021, iniciou em 15 de fevereiro, e importante, ele vai até o dia 5 de abril. Então estamos aqui na época oportuna para falarmos sobre essa declaração. Até porque aqui tem um alerta extremamente importante. A entrega dessa declaração fora do prazo, ou a entrega com erro ou vício, ela pode levar à aplicação de uma multa pelo Banco Central. Multa esta que varia de R$ 2.500 a R$ 250 mil, reais, podendo inclusive ser aumentada em 50% em alguns casos. Além disso, fica aqui só uma última ressalva.
Essa multa é alta, hein?
É extremamente alta. Caso os ativos do exterior totalizem montante igual ou superior ao equivalente a US$100 milhões no último dia de cada trimestre, a pessoa física também deve apresentar a declaração de capitais brasileiros no exterior trimestralmente. Ou seja, importante observar ambos os limites que podem levar a uma declaração anual ou até mesmo uma declaração trimestral do Banco Central.
É. Muito interessante, até porque, normalmente, as consultorias que lidam, né, com declaração de imposto de renda pessoa física, né, normalmente atendem estrangeiros, né, de forma geral, ou brasileiros que são designados para o exterior, mas também pessoas com patrimônio relevante, que precisam realmente de uma assessoria para que estejam em conformidade com todas essas regras, né, esse emaranhado de regras com as quais a gente se depara, que não são só relacionadas à Receita Federal, mas, como você acabou de reforçar aqui, relacionadas ao Banco Central, com consequências bastante sérias, né, se esquecerem ou deixarem de cumprir, né?
Não, exatamente, Carol, não tenha dúvida, é isso mesmo. O tema tributário brasileiro é complexo e a gente precisa observar essas regras para evitar qualquer tipo de problema, tanto com relação à Receita Federal ou até mesmo com o Banco Central.
Nossa, acho que a gente conseguiu assustar o suficiente, Reinaldo. Obrigada pela sua participação, é sempre um prazer aprender com você. Espero que os nossos ouvintes também tenham curtido aqui essas informações. Agradeço a sua participação. Espero que a gente consiga conversar aí numa próxima oportunidade e desejo para você boa sorte aí nessa temporada de declarações até 30 de abril.
Ah, eu agradeço, Carol. Obrigado novamente pela oportunidade, pelo tempo e atenção de todos os ouvintes.
Obrigada.
Espero que você tenha gostado. Nossos podcasts estão disponíveis no nosso canal do YouTube.